Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Filho e tô aqui falando Bisquita.
Alô!
Evani de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno não tá aqui. Vamos lá para mais um bônus. Gente, saiu aí o preço do Nintendo Switch 2 aí no Brasil. E aí,
tá pelo Brasil?
R$4.500.
Adicione um zero e faça sua conversão.
Caraca, mano. Ficou caro, né, mano? R$4.800
o... O preço do videogame em si não é um choque, porque... É o preço, por exemplo, não tá longe do preço que... É o mesmo preço que a Sony praticou, por exemplo, no... A mesma conversão no PlayStation 5 ou Xbox no... A Microsoft no Xbox.
Uhum.
É que a parada é que nem esses consoles tinham que ter custado esse preço, né?
O negócio é que o Nintendo Switch, por exemplo, ele saiu por R$3.000, né, no, em 2020, quando ele saiu, né?
Não, mas ele custava quantos dólares? Ele
custava $300, agora ele custa $450.
Então, é o que eu falei, a tarifa Brasil é adicione um zero a mais. Se ele custasse $500, ia custar R$5.000.
É, eu acho que o problema não é do Switch, o problema é de todos os consoles custarem esse absurdo.
Não, e eu acho que o que dói mais é... O videogame você só vai comprar uma vez, Felipe. É uma paulada, R$4.500? É... Só que, filho, e você meter 500 conto em um jogo?
Isso é que é absurdo, cara. Isso é o mais absurdo.
Pega, não?
500 mango o Mario Kart, né?
O Donkey Kong vai ser 440, eu acho. Também é um absurdo.
É um terço de um salário mínimo, mano. Imagina que a pessoa trabalha um mês inteiro, aí ela vai ganhar. Eu acabei de constar aqui, ó. 1.518. Como é que essa pessoa vai tirar R$500...
Mano, R$500 é um jogo, é absurdo.
Maluquice, mano, maluquice. É muita maluquice.
Tá ligado? É muito alto, cara. É muito alto, muito alto.
Não me parece um tempo muito distante que a gente pagava 150 mango num jogo, sabe? Assim, é...
Reclamando.
Vou te falar, Juras, na época do lançamento do Play 3, 2013, tem 12 anos, a Sony botou, na época, o preço oficial de todos os seus jogos em R$179.
Porra, eu lembro de Xbox, o 129 do Xbox, Felipe. No dia do lançamento... Eu ia andando do shopping perto de casa comprar o Gears 3, felizaço por 129, e tipo assim, pô, estou pagando o preço justo nisso aqui. E agora, mano, R$500, maluco.
500 é manga de... é foda. Puta que pariu, meu Deus, pô, do céu.
Tipo assim, a gente sabe que a economia do Brasil é uma merda, tá indo de mal a pior nos últimos anos, mas é muito impactante, cara. Como, quando você faz essa análise de quanto é o salário mínimo no país,
né?
O poder de compra nosso é ridículo, bicho. Porque pensa, o cara vai comprar uns 3 jogos por ano, já é um mês que ele trabalhou pra comprar o jogo.
E fazendo análise prática da coisa, né? 500 mangos no jogo, cara. Já, tipo, tira o um negócio do seu do salário mínimo, R$500, mano, um jogo. Que loucura é essa?
Tipo,
véio?
Assim, não tem nem a ver com o jogo em si. O jogo parece que vai ser excelente, mas...
Mas não é sobre qualidade, né? Tipo, é sobre o negócio de...
O que é aquele produto, né?
De um jogo de videogame custar R$500, mano.
Sim, é um absurdo.
E o GTA vem aí, né? 1.000 conto, né?
É, do jeito que tá, né?
Será que o GTA vai ser ascensão, mano? Tem dó?
Duvido nada, né? Pelo amor de Deus, né? E aí, assim, é 4.500 só o console. E se você quiser com o Mario Kart, ele sai por 4.800, né?
O foda é que nessa conta aí compensa comprar, né? Quem vai comprar, compensa comprar com o Mario Kart. Porque aí o Mario Kart vai ser mais barato.
Vai ser mais barato, é.
Do que comprar sozinho.
Botar aqui 12 vezes no cartão. Comprar na Amazon. Ó, tá aqui, ó. 4.800. Ido por 12. 400 mangos por mês.
É muita taxa, tá,
eu
maluco?
Eu sei, os consoles, normalmente, eles são muito caros, né? Mas só que, como o Evandro falou, você paga uma vez, né? O console. Aí, tipo assim, não vai ser muito diferente dos preços de consoles cheios que a gente já comprou antes, né? Que são realmente muito caros. Só que o Nintendo Switch, ele era, tinha um diferencial que era um videogame mais barato, né? Era um videogame outros, que... Né? Ele não compete com o PlayStation 5, sabe?
Isso foi uma coisa que a gente falou no último programa também.
Exato.
Que essa realidade pode mudar. Ele era o segundo console de muita gente, porque ele era mais barato.
É.
Será que vai manter assim?
Talvez quem acabe sobrando seja o próprio Xbox, né? Tipo assim, se as pessoas... Tem gente que é o gamer, ele gosta de ter os 3 consoles. O Xbox vai começar a rodar e vai ficar só o Nintendo e o PlayStation 5, sabe? Ou nenhum, né? Se continuar desse jeito aí, com esses preços subindo, tenho até medo de quando anunciarem o PlayStation 6, né? Imagina, cara, aí,
o que vai acontecer é o seguinte: a pirataria vai explodir nesse Switch.
Vai, vai. É, ninguém vai comprar esses jogos, né? Essa é a verdade.
Já é popular pra caralho. No Brasil, pelo menos, não. Quer dizer, vai comprar bem menos, né? Sempre tem os entusiastas, os colecionadores e tal. Mas já é muito popular no Switch 1 a galera usar pirata, porque já tinha...
Sim.
Tem até o meme, é piratear Nintendo, gostoso demais.
É.
Porque já eram jogos caros, 350, 400 reais, sei lá quanto era.
É.
E, cara, 500 é impraticável. Não tem como. Se o cara comprar um jogo por mês, ele vai comprometer o orçamento dele, manja. Então não, é absurdo esse valor. E, de novo, não é culpa da Nintendo. Tem o fator Brasil aí também.
É.
Que é uma moeda muito fraca, a economia é uma merda e tal. Mas a gente não quer saber disso, né? Quem quer comprar, filho? Não sei quem é o culpado. Eu sei que eu não quero passar meu cartão e me morder em 500 reais.
Eu sei que em pré-venda lá no Japão já passou de mais de 2 milhões de reservas, né? Na pré-venda, que é uma coisa que a própria Nintendo falou que excedeu muitas expectativas que eles tinham. E em pouquíssimo tempo, né? Ou seja, vai ser outro hit da Nintendo, né? Nintendo Switch vai ser muito... O Nintendo Switch 2 vai ser muito sucesso. Aqui no Brasil, entusiastas vão comprar. Provavelmente a gente deve comprar. Enfim, a gente gosta muito de jogar esses jogos da Nintendo. Mas os jogos... Minha Nossa Senhora.
Pô, sabe o que me pega? Esse jogo não é 80 dólares, mano? Lá fora?
É.
80. Como é que virou 500 reais?
Então, é isso que eu tava falando. O Donkey Kong, ele é 70 dólares. E aqui ele é não, 440. Mano. Não, então. Deixa eu te usar o Donkey Kong como exemplo.
Tá.
Os jogos hoje no Brasil, 70 dólares, o preço base deles é 349 reais. O Donkey Kong, ele é 70 dólares e é 440, ou seja, a conversão da Nintendo no geral já é maior, entendeu?
Então, maior do que o valor do dólar, né?
Até maior do que o próprio dólar.
Porque assim, o dólar tá 5,70, eu tô olhando aqui, ó.
Eles estão multiplicando por 6. Eles estão
um valor acima de 6, porra, né? Mais 6 juros, porque se você pegar 80 vezes 6, dá 480. Não dá 499.
É, o atravessador, ele cobrar... O valor, a comissão dele, eu até entendo. Agora, tipo, você comprar digital na loja da própria Nintendo com a conversão torta, é meio bizarro, né?
É, tipo, e hoje, na situação que o dólar tá no Brasil, os jogos das outras empresas são até mais baixos que o dólar.
Pois é.
Então,
se a gente convertesse 70 dólares, daria 400, por exemplo.
Beleza. Tem imposto. Doidão, você tá vendendo num país que a economia é pior do que
vai.
Os Estados Unidos.
Eu falei isso... Até foda,
tem que ter preço assim, local pro Brasil, mano. Tinha que custar, sei lá, 400.
Eu não falo nem só da Nintendo, acho que todas as empresas... É, porque até os preços, 350 reais, também não é um preço barato pro Brasil,
não
também
é
um preço
pô.
Absurdo. Por que todas essas empresas têm presença oficial no Brasil e não tem nenhum esforço pra fazer uma coisa que faça sentido pro Brasil em termos de mercado?
Mas é porque, Felipe, tem aquela parada...
Sim, faz fábrica, se vira, né?
Tem aquela parada de que outras pessoas de outros países começam a procurar países que são vendidos mais baratos os jogos pra comprar, né? Lembra que...
Não é tão simples fazer isso nos consoles atuais, não.
É?
Não é, no Xbox é mais fácil, no PlayStation não é tão simples. É, você tem que ter um cartão daquele país, ou você comprar crédito por fora daquele país, não é um negócio susto.
Eu acho que é tranquilo. Muito importante você localizar os preços, mano. Tem que localizar.
É, pô, cara, vai ficar um americano lá se fudendo pra economizar 5 dólares, tá ligado? Comprando jogo brasileiro? Não vai, mano.
É, no Switch teve essa a época da eShop da Argentina lá. Então,
mas aí, quem usava isso? A gente, Felipe, que é pobrinho, país pobre.
Os outros pobres, exatamente.
É, então. Tipo assim, pensa... Cara, lá nos Estados Unidos, um aluno trabalha no McDonald's. Ele tem um iPhone 16. É outro rolê de economia, de poder de compra. No Brasil, filho, a gente usava.
Não, e a parada é que até lá o jogo de 80 dólares aí tá pegando mal também. Até lá.
É caro, é mais, muito
mas
mais caro.
Mas eles vão comprar. Eles estão achando ruim,
é o que
mas
eu
vão
falei.
Comprar.
Um estagiário do Brasil que ganha 2 mil. Mora com os pais, não tem muita conta, nananã. Pra esse cara tirar 500 conto é uma loucura, mano. Agora, um nego lá que ganha 1.500 dólares, ele tira 80, não, tá ligado? O impacto não é tão pesado. Tinha que ter a atualização de preço pro país, cara. Não tem sentido. É o que eu falei, vai estourar. Link Gameplays, você se prepare, amigo. Seu canal vai explodir. E aí vai ficar aquilo, o Brasil fala que ama a gente, mas não compra nada. Oh, meu Deus.
Com esse preço aí, caralho.
É.
E é indefensável. Só o que tem é criador de conteúdo de Nintendo passando pano pra isso, hein? Pra esses preços
isso
aí.
Isso eu acho bizarro, hein, mano. Não. O cara faz um trabalho bom.
Só pra ganhar o jogo de graça, é isso? Pra, pra garantir a Key Code? Tá de sacanagem, hein, rapaz?
É muito foda passar pano pra esse tipo de coisa, na moral. Não dá, não dá.
É o que a gente tá falando, não é nem como se fosse um problema só da Nintendo, é de todos, mas a Nintendo tá com o caso mais grave, né? Entre
não, e ela puxou aí a régua pra cima, né, Felipe?
Sim. Exato, isso dá abertura até pros outros fazer também.
É... Exato, tipo, beleza, agora o preço é esse.
Não tem empresa boazinha, não. Se eles verem que
mano, isso aí, ó, é igual quando você vai no centro da cidade comprar videogame, jogo, acessório, qualquer coisa, na Galeria Pagé da vida aqui em São Paulo. É praticamente tabelado, filho. E aí, uma vez eu fui comprar sei lá o quê. Acho que eu tava com um amigo meu, foi comprar um DS, alguma coisa assim, um portátil. Aí todo lugar era o mesmo preço. Todos os lugares, sei lá, R$580. Aí ele virou pra mim e falou assim, se eu pagar em dinheiro, você não consegue pelo menos tirar o desconto da maquininha? Aí ela olhou pra um lado, pro outro, encostou no ouvido dele e falou baixinho assim, eu tiro R$50. Porque entre eles já combinam de, porra, vai ser esse valor e já era. Se os caras que vendem jogo, as outras empresas, vai olhar a Nintendo e falar assim, show, agora é $80. Agora é $80, estão pagando $80 aí. O meu jogo não é o Mario Kart, mas foda-se, vai custar $80. E aí o cara que não, que nem tá afim de jogar Mario Kart, ele vai ser impactado por isso, cara.
Sim.
Tinha-se o medo de que a Rockstar ia fazer isso com GTA, ia puxar esse preço pra cima, mas nem precisou do GTA, cara. Chegou a Nintendo e fez isso, tá ligado? Então, assim, vai ser o novo valor. $70, $80 fixo. E aí é isso. Só temos a chorar, porque, cara, é muito impactante, cara.
Bizarro.
Porra, quanto custa uma cesta básica? Uns 300 conto? Comprar duas cestas básicas,
mano. Tá loucura, mano. Loucura isso aí, mano. Loucura, né? Videogame se tornou, já era um negócio elitizado, agora tá, tipo assim, ficando impraticável. Essa é a verdade, né? Tá ficando impraticável.
Tipo assim, eu nunca fui a favorzaço da pirataria, tem que piratear tudo, se fode aí pra não custo prejudicado. O que eu sempre falei é, sempre pensei no caso, e sempre agi desse jeito. Se você pode pagar o original e não te afeta, e você admira aquele trabalho, pague. Eu acho que vai ser difícil alguém pensar isso com 500 conto em cada jogo, mano.
Não tem como.
Tá ligado? Tipo assim, vai ser o Zelda. Você... Porra, é o Zelda, tá ligado? Mas, caralho...
Uma coisa que aconteceu, Evandro, é que na Sony, eles começaram a facilitar algumas coisas quando eles começaram a parcelar os jogos, né?
E é 3 vezes agora.
Isso, aí você parcela de 3 vezes. Aí já dá uma ajudadinha, né?
Tipo, já dá uma ajudadinha.
Pra não dar uma facada logo do preço cheio, sabe?
Já dá
uma
ajudadinha. Dá 3 facadinhas menor, né?
3 facadinhas menor, exatamente. Dá só 3 estocadinhas.
Tá cicatrizando.
E um por mês. E um por mês, né? Enquanto uma tá cicatrizando, a outra já... Mas quando você recebe tudo de uma vez, é foda.
Então, mas eu acho que vai acontecer isso, cara. Vai ter gente que vai comprar parcelado, Só que a pirataria vai vir federal, não tem como.
É. E aí não compra digital, né? Compra físico mesmo pra vir o cartuchinho, porque afinal, console desbloqueado, não tem como você baixar, né, o bagulho, né? Original.
É, mas os...
Mais ou menos, né?
Os piratas do Switch 1 aí já tem falado que vai rolar.
É.
Ah, sempre rola, não tem. Os caras vão um jeito.
Pelo que eu
mas
tenho
é triste, cara, porque...
Pelo que eu tenho conversado aí, não vai nem demorar muito.
Sim. É o nosso hobby, é uma coisa que a gente queria que fosse mais democratizado. E pelo contrário, só tá elitizando cada vez mais.
Sim. E tá afastando, né? Porque afasta as pessoas, né? No fim das contas,
afasta.
Né? Você... Ah, eu tenho vários jogos que eu quero jogar esse ano. Aí você vai ser cada vez mais seletivo, né? Cada vez mais seletivo nos jogos.
Cara, eu não comprei nenhum jogo AAA esse ano ainda, não. Eu acho que eu tenho o Split Fiction. Na verdade, eu não comprei. Quem comprou foi o
Evan. É, compraram?
Ele entra no, numa parada um pouco menor. Ele não custa $70, ele custa 50.
Não, e ele dá, porra, no mundo dá pra pessoa dividir pra comprar junto, porque tanto faz, os dois conseguem vale jogar e tal. É bem mais amigável o acesso ao Split Fiction. Mas a gente gravou um bônus e falou disso, Felipe, lembra? De a cada ano que passa a gente tem comprado menos jogos.
É.
Uma das coisas é o valor, cara. Porque,
com certeza.
Né? O ano passado mesmo foi Final Fantasy e Astro Bot.
Antigamente era de boas, tipo, vou selecionar 200 conto aqui e vou tentar comprar um jogo todo mês, por exemplo.
Sim.
Era possível. Hoje em dia, se eu vou juntar R$350 por mês pra comprar um jogo, sabe, diminuiu meu poder de compra em quase metade.
Não, agora você vai precisar de 2 meses pra comprar um jogo.
Exato, basicamente.
Eu... Um jogo que eu comprei foi o Monster Hunter Wilds, né? De tipo aí, assim. E eu tô pensando em pegar esse Assassin's Creed aí, o Shadows aí.
Ah, depois de ver o Ghost of Yotei lá, vou pro Japão uma vez só esse ano.
Esperar.
É pra... Esse ano? Sai ele.
2 de outubro. Mas não sei a data onde.
Delícia, hein?
Delícia. Então, esse ano eu não comprei nenhum.
Vamos dividir esse bônus em dois? Um primeiras impressões. Evandro e Felipe estão jogando Blue Prince. E aí? Que jogo é esse?
Definitivamente é um jogo.
Quem explica?
Cara, é um jogo que tava todo mundo falando, meu Deus, vai ser um dos melhores jogos do ano, porque ele tá com 99 de nota no Metacritic. No começo, ele se destacou por isso. É, pessoas da imprensa de games receberam e avaliaram ele muito positivamente.
Uhum.
E ele é uma mistura de Myst, o Felipe jogou ele também, ele pode me corrigir com as impressões dele.
Um clássico
Myst. Com um joguinho de quebra-cabeça muito, muito instigante, cara, e roguelike. Nenhuma partida, nenhuma run é igual a outra.
É. Qual que é a premissa do jogo? Você é um personagem que você herdou uma mansão mesmo. Não só a mansão, como todo o terreno da mansão e tudo mais. De um tio-avô seu. Só que quando você tá na entrada da mansão, você como jogador descobre algumas coisas que... Primeiro, essa é uma mansão que ela tem 46 quartos. Ela é feita num grid de 5 por 9 e tem uma sala acima, um cômodo, né, acima desse grid. E o que tem diferente nessa casa? Todos os dias, os quartos, os cômodos, eles mudam. E a forma com que você vai descobrindo, progredindo exatamente, é que você faz tipo um draft. Toda vez que você vai para abrir uma porta, ele apresenta 3 cômodos diferentes para você escolher e implementar na planta da casa. Então você tem lá um menuzinho lá que tem a planta inteira da casa, menos uma sala que lá em cima que chama antessala. E essa antessala dá acesso ao 46º cômodo da casa, que é o objetivo principal do jogo, você alcançar esse 46º
cômodo. É, no começo você nem sabe, né, que ele tá ali. Isso já deu um spoiler, eu acho.
Não, sabe, porque...
O quarto?
Ah, tem que saber, não tem como não saber, eu acho. Acho pela carta do começo dá pra saber, sim.
É, você deduz, mas o jogo não mostra.
Não, ele fala...
Você consegue abrir a primeira vez, é.
Não, você não sabe o que é, mas ele... Ele fala que você tem que o objetivo do jogo e tá
assim, na... Assim, o objetivo é sair do hall de entrada e chegar na antessala.
Não, não é isso, lá no...
Não, é chegar no quarto 46, o objetivo da história. No quarto
46, exato.
Mas gameplay, você fala, pô, beleza, esses são os dois pontos fixos. Eu tenho que subir nesse grid aqui até chegar na antessala e ver o que tem.
Isso. Aí, basicamente, você vai construindo um labirinto com essas salas, porque cada tipo de sala, ela tem outras portas. Por exemplo, você tira uma sala, que é o corredor. É um corredor, ele tem a porta que você entrou e tem uma outra porta na ponta. Mas aí tem, por exemplo, um quarto. O quarto, ele tem uma entrada pela frente e uma saída pela esquerda. Ou pela direita, dependendo de que lado você tá da casa. Então você vai construindo esse labirinto, tentando criar esse caminho entre as salas, entre os cômodos. E tem cômodo, inclusive, que não tem outra porta. São os cômodos que é fechado. Por exemplo, tem armários, tem a garagem, que não tem outra porta, é a garagem do carro, né? E tudo mais. E o desafio é, como o Evandro falou, você chegar até a antessala e, eventualmente, chegar na sala 46, que é o objetivo principal do jogo. Por quê? Lá na carta da herança do seu tio-avô, ele fala, você só vai herdar esse terreno inteiro e essa mansão se você conseguir chegar na sala 46. E aí, cada sala, além de ter essas disposições das portas, elas podem ter buffs ou... Como é que é o contrário de buff?
Nerfs.
É, ou nerfs, exatamente, porque o jogo tem algumas economias. Primeiro, você não pode ficar dentro da casa de um dia pro outro. Uma das economias são os passos que o seu personagem dá. Cada vez que ele atravessa de um quarto pra outro, ele gasta um passo. E você começa com... Não sei se são 50 passos? 50 ou 40?
Puta, acho que é 50, que agora eu tô com o bagulho de 20, lá começa com 70.
É, e essa é uma das economias. Então, se você esgotar os seus passos, acaba o seu dia... O seu personagem, inclusive, ele tem uma barraca do lado de fora, ele não fica dentro da casa, você não pode dormir dentro da casa. E porque ela reseta todo dia.
Ah.
Aí você começa, só tem o hall de entrada, é a sala fixa ali do começo. E as outras economias são, você tem chaves, tem portas que você estão trancadas, você precisa de chave pra abrir. Tem umas gemas, que são tipo uns diamantes assim coloridos. E salas especiais, você precisa pagar esse custo das gemas pra entrar. E você tem dinheiro mesmo, moedas, que é pra você comprar comida, porque comida te dá mais passos. Toda vez que você come um alimento, você ganha mais passos. É, pra comprar outros objetos também que tem no jogo. Porque o jogo tem uma quantidade de itens que tem usos específicos, Felipe, muito grande. Felipe,
eu não achei a luneta até hoje, tá? Só pra te avisar. 50 horas.
Eu ia te mandar uma foto ontem, eu até esqueci. Eu achei pela primeira vez ontem uma chave de boca, que eu nunca tinha visto. Achei uma chave que eu nunca tinha visto. Que é uma chave que você pode escolher a cor da próxima sala que você vai entrar.
Prisma, que eu também achei uma vez.
É, pois é, eu achei ontem a primeira vez também. E aí você tem esses esquemas das salas, tem vários tipos de sala. Tem os tipos de corredores, que são as salas laranjas, que aí geralmente é só pra você ter mais opções de porta, né? Você tem as salas verdes, que tem a ver com jardins e coisa do tipo. Você tem os quartos, que são as salas rosas. Você tem as salas vermelhas, que geralmente elas te dão... Elas têm efeitos negativos.
Essas são as mais lazarentas, é.
Na sua run, por exemplo, tem a capela. A capela, toda vez que você passa por ela, você tem que dar tipo um dízimo. Você deixa uma moedinha.
É muito inteligente. Isso eu achei foda. É como se estivesse pagando 10% da igreja, né?
A vermelha, pra mim, a melhor de todas é o banheiro. É que tem um banheiro que você pode tirar. E ele é um negócio fechado que não tem item nenhum. Então ele é uma sala horrível, assim, é só pra você tentar botar nos cantos, né? Se você tiver que botar.
Mas ela é sempre a pior de todas, cara. Eu acho muito inteligente a ideia da academia também. Que quando você entra nela, você perde passos. É como
isso.
Se o personagem estivesse feito um
treino. Gastando energia,
ali. Sim.
Eu acho que o ginásio você perde metade dos seus passos.
Esse é o mais lazarento. Mas ele tem o negócio de se você apagar a luz, não acontece isso.
Então, aí tem a parada que a casa, apesar de você ir escolhendo sala por sala, várias salas têm coisas que se combinam. Por exemplo, tem uma sala que é o armário lá de energia. Aí você abre ele, você pode, como o Evandro falou, desligar a luz da academia. E aí toda vez que você passa por ela, ela tá apagada e você não tem esse nerf. Você não perde os passos porque ela tá apagada. Tem uma outra parada que é, por exemplo, a garagem. A garagem tá desligada inicialmente. Se você liga a energia dela, você consegue interagir com algumas coisas lá dentro da garagem. Então. E aos longos que você vai jogando, inicialmente parece, ah, beleza, eu tenho que fazer um labirinto aqui pra chegar lá em cima, subindo dentro da casa. Só que ao longo do jogo, você vai descobrindo um tanto de segredos que tem dentro dessa casa, e você vai descobrindo salas novas durante muito tempo. Eu acho que até hoje você vai, às vezes, do nada aparece uma sala que você nunca viu, assim. E salas têm efeitos diferentes, e tudo isso muda a forma que você vai estar fazendo a estratégia de como você vai tentar chegar nessa ante-sala lá em cima e chegar na sala 46. O foda é que a parada é o seguinte, o jogo, ele não te conta as coisas, obviamente, mas você encontra ao longo das salas documentos e dicas que indicam essas coisas de forma mais clara. Até tem alguns documentos que falam um negócio bem óbvio, assim, às vezes é tipo, fala exatamente o que você tem que fazer numa sala que às vezes você tá preso, assim. E por trás disso tudo tem a história, não só dessa família, mas meio que desse país inteiro que você tá ali, né? E o genial dele, eu acho que é exatamente criar num ambiente de um, basicamente um roguelike, como o Evandro falou, porque toda vez as runs são diferentes, e fazer você aprender todas as regras desse mundo via o gameplay, né?
Sim, é muito foda isso.
E ele tem muitos puzzles, que são puzzles de observação, de dedução. É um jogo que valoriza muito o olhar do jogador em cima do próprio jogo, sabe? A parada é que inicialmente você começa e é isso o jogo, só que eventualmente você vai descobrindo camadas e camadas e camadas. E tem puzzles assim que são extremamente subjetivos de certa forma, e o gostoso, aquele negócio daquela coceira de você não conseguir parar de jogar, é exatamente você ir descobrindo todos esses novos segredos, né? Eu acho que o mérito dele e esse impacto que ele teve com essas análises, muita gente falando bem, eu acho que foi exatamente por isso, que é um jogo que te prende demais e te faz...
Ele te mantém muito interessado, muito fácil, cara. Pra quem tem o mínimo interesse em qualquer jogo de tipo de quebra-cabeça, mínima curiosidade pra jogar coisas que envolvam quebra-cabeça ou segredos, é bizarro como ele pega. Porque eu relacionei muito ele com Outer Wilds, que é um jogo também de descoberta, você tá solto naquele mundo ali, e o Animal Well. Só que entre os três, ele eu acho que é o que pega mais rápido. Se a pessoa tiver um interesse, na primeira run ela é fisgada. Porque é isso que o Felipe falou. Ele vai ver uma meia dúzia de sala ali, ele vai entender algumas mecânicas, ele vai ver que ele precisa ter chave, ter gema. E você vai pensar, beleza, abri 10 salas na primeira run. Eu uso 46 para abrir. Então, no começo você só vai querer abrir salas e entender o que é cada uma delas. Aí numa segunda etapa, nesse gameplay, você vai ver como que elas se correlacionam uma com a outra. Porra, a primeira vez que eu abri a sala lá, a Pump Room, do lado de uma, e eu vi que dava para mandar energia... Eu fiquei, mano do céu, olha isso.
É.
E aí depois você começa a entender, pô, beleza, a garagem sempre aparece do lado esquerdo do mapa.
Isso.
Não vai, ela não aparece nunca no meio ou do lado direito, então dá pra meio que você forçar a aparecer a garagem.
Você vai aprendendo isso, por exemplo, salas que só vão aparecer de um lado, por exemplo, fazem sentido aparecer de um lado, por exemplo, uma garagem, não tem como estar no meio, então ela vai estar sempre no, na coluna ou 1 ou 5. E tem outras salas que tem isso. E tem documentos que você fala, por conta de pessoas que moravam na casa, você vai descobrindo pela história, essa pessoa ficava só no lado oeste da casa. Então, se você quiser tirar o quarto dela ou quiser tirar algum cômodo que ela usava muito, você tem que ir pelo lado oeste da casa. E aí nisso, cara, esse é um jogo que você vai precisar do caderninho, principalmente se você for tentar resolver tudo por conta e não desistir e procurar uma solução na internet, né? Porque seria mais fácil de certa forma. Porque, por exemplo, a gente tá falando dos itens. A quantidade de itens é uma coisa muito gigante e eles mudam muito o que você pode fazer. Por exemplo, tem um detector de metal. Quando você tá com ele...
Você tá rico.
Aparecem mais coisinhas soltas na casa. Uma chave meio que escondidinha num canto, uma moeda escondidinha num canto. Se você tem, por exemplo, a pá ela cava buraco no chão onde tem marca de terra. Então você pode cavar esses buracos e achar mais itens. O que mais que é de interessante? Por exemplo, pra ajudar nas economias. Tem um item que é a máscara de dormir. Que toda vez que você passar por um cômodo, que é um quarto, você ganha mais, acho que, 5 passos. E aí você consegue, inclusive, combinando essas coisas... Eu até mandei pro Evandro um dia que eu tava com mais de 150 passos, sendo que você começa com 50. Uhum. Porque você consegue ir acumulando esses buffs, assim, e fazendo a sua run de acordo com esses buffs. E tem coisas, por exemplo, tem itens que você tem que achar e, às vezes, combinar, ou coisas que você tem que achar na sala que são... pra você resolver outros puzzles até fora da própria casa, porque o terreno ali, ele também tem áreas que você consegue explorar, né? E acho que é muito isso, cara, essa parada... Eu tô na dúvida ainda se ele é o meu jogo favorito do ano ou não, porque essa parada dele ser muito aleatório, principalmente depois que você chega na sala 46, que é o objetivo principal, e você tá querendo resolver outros puzzles e outros segredos que vão além desse objetivo principal, você depende muito que o jogo te entregue as coisas que você precisa, né? E às vezes numa run ele não vai entregar, sabe? Tem umas portas que você só abre se você tiver um cartão. É um cartão de segurança.
Pô, tipo, você bate assim, de aparecer, mano.
Pois é, no começo das minhas primeiras runs, eu achava ele quase todas. E aí depois que eu cheguei na sala 46, eu cheguei nela acho que meio rápido demais, assim.
Nunca mais.
Não, eu cheguei várias vezes depois, mas o cartão
não, parece... Não, o cartão.
Ele vem muito menos agora. Eu não sei, porque eu sei que é aleatório, mas eu tenho visto ele menos, assim.
Então, eu acho que ele tinha que ter alguma inteligência, tá ligado? Pô, esse cara aqui já jogou 30 horas. Vamos facilitar um pouquinho mais a vida dele? Porque chega uma hora que eu sei... Eu tô nesse momento, eu tô com 50 horas. Eu sei o que fazer, mas aí simplesmente as coisas não vêm, cara. E aí isso se torna frustrante, sabe? Fora que rolou uns 3 crashzinhos comigo, do absoluto nada... E o ouvinte tá membro dos ouvintes aí, eu falar que o jogo é polido. Esse é um que ele precisava de mais uns 2 anos, eu acho, cara.
É, eu tive uma parada que eu terminei o jogo, cheguei na sala 46 meio rápido, cheguei no 12º dia. E o jogo, como a gente falou, né, cada dia ele reseta e o jogo conta meio que a sua progressão pelos dias. Inclusive tem coisas que acontecem em dias específicos e tal. No 12º dia, que foi meio rápido, assim.
É, eu cheguei no 48º.
Pois é.
46º.
Eu acertei uma daquelas runs que eu tinha feito vários buffs bons, principalmente o de passo, que eu consegui dar a volta na sala, na casa inteira, consegui muita coisa. Foi uma junção de sorte com o conhecimento que eu tinha chegado naquele ponto do jogo, já tinha explorado bastante até. E aí depois disso eu passei a querer fazer essas coisas extras, né? Só que, por exemplo, o negócio do Crash, teve uma run, foi inclusive essa que eu tava mais de 150 passos, eu tinha conseguido vários itens que eu não... tinha conseguido, coisas de progressão permanente, que o jogo tem algumas opções de progressão permanente.
Sim, é bem difícil e demora muito pra você conseguir, mas ajuda bastante.
Mas que ajudam bem, exato. Eu tinha conseguido achar uma sala que é super difícil, inclusive ganhei o troféu dela, mas como meu jogo crashou depois, é como se no jogo em si eu nunca tivesse achado ela.
Caralho, que loucura, mano.
Aí dá uma estragada na experiência, né? Você tá o jogo crashando, caralho.
Não, eu falei com o Evandro no dia, falei, velho, acabei de decidir nunca mais jogar esse
puto,
jogo.
É.
Eu fiquei puto, eu fiquei muito puto, porque
não, tipo, jogo assim, mais essa merda.
Porque eu tinha conseguido um tanto de coisa e ele crashou no meio, eu não tinha nem terminado a run.
Não,
eu podia fazer mais um tanto de coisa, isso me deixou um pouco frustrado. Além de outras coisas, me deixou frustrado, por exemplo, acho que a maior coisa é por que o personagem anda tão devagar, cara.
Ele podia, mano, o Diego, tipo assim, se você segurar o L1, ele dá uma corridinha bem safada.
Mas não adianta quase nada,
assim. É, mas é 10% da velocidade normal, sabe? E é foda, por isso que eu falo, tipo, é um jogo que... Mas um aninho, vai, um aninho fazendo muito teste com a galera, nananã, ficaria 100 de 100, cara. Porque, Felipe, a primeira vez que eu pensei, pô, esse jogo tem potencial. Tem uma das salas que você tem que botar uma senha. E aí, pô, tô jogando no videogame, aquela tristeza de escrever qualquer coisa no videogame. A senha é uma palavra lá com 6 letras. Aí eu botei, entendi o que que era, vi num documento lá, falei, pô, a senha deve ser isso. E a senha do computador realmente era aquilo. Na outra vez que eu fui no computador colocar aquela senha, simplesmente eu coloquei, apareceu assim, pra você apertar o L2 e aí last password. E aí ele já preencheu automaticamente. Então eu pensei, caralho, que alegria, eu não vou precisar escrever essa palavra todas as vezes que eu encontrar no computador, eu só vou apertar um botão e ela vai se preencher sozinha. Isso é o que a galera chama de qualidade de vida. Se fosse um jogo muito mais antigo, doidão, pau no seu cu, você vai escrever a senha todas as vezes que você encontrar o computador. E aí eu acho que ele precisava ter mais esse tipo de coisa, cara. O boneco podia ser mais rápido. Nem que fosse um perk lá na frente, sabe? Ah, agora você tem as botas de Zeus que te fazem correr mais rápido. Porque chega uma hora que é isso. Você sabe o que tem que fazer, você quer chegar ali mais rápido, mas o seu boneco é lento pra caralho. E
tipo assim, quando você tá indo de sala pra sala, até que a velocidade não é um problema. Agora, quando você já pegou, sei lá, 40 salas...
Sim,
você tá lá embaixo. Você tá numa ponta e quer ir pra outra. Você tem que dar a volta na casa inteira. Ou quer explorar o lado de fora também, que tem algumas coisas.
Ele tinha que ter, mano, uma Iago. Por exemplo, aquela aquela sala de guardar os itens. Ela é boa pra caramba, mas aparece de vez em nunca. Aí eu vou guardar um item aqui pra saber, sei lá que dia que eu vou pegar esse item de novo.
Porque às vezes você... Ah, eu peguei um item que é importante pra mim, mas eu não vou conseguir...
Usar ele agora.
Então você tem uma sala lá que é o... Você... A sala dos armários de...
Chapelaria, sei lá.
Chapelaria, é um trem assim. E você guarda ele. A próxima vez que você achar essa sala, você pode tirar esse item. É o esquema, por exemplo, da sala de correio lá também.
Sim.
Você faz uma encomenda de um pacote e no próximo dia que você achar aquela sala, o pacote vai estar lá com um item, sacou? Esse negócio de depender muito da randomização, às vezes, principalmente quando você já chegou no objetivo principal, que é...
O objetivo inicial, né?
Objetivo inicial, exatamente, que é achar a sala 46... Pô, acho que o jogo podia dar uma...
Não, tinha que dar uma facilitada, cara. Eu colocaria, por exemplo, isso. Essa sala dos itens, foda-se, ela fica fixa no começo. Sei lá como eles iam fazer na história, mas assim, achou a sala 46? Beleza, agora você tem um baú pra guardar seus itens. Igual do Resident. O hall de entrada lá já é uma sala que parece o Resident mesmo. E aí, bicho, guarda aí, sei lá, guarda 3 itens por vez. Ah, eu achei a sala do Jardim Secreto, achei a chave do Jardim Secreto, achei a Silver Key... E achei o detector de metais. E na próxima run eu quero, com certeza, começar com esses 3 itens. Cara, ficaria muito mais legal de jogar.
Muito mais, né?
Porque ele tem esse fator que depende da sorte em cada run, que já dá uma... Tipo assim, tem hora que você não tem culpa nenhuma e você não consegue avançar. Beleza, e eu tô ok com isso. O jogo é meio sobre isso também. Só que, porra, depois de 40 horas, tá ligado? Você tá num lugar que você fala, show, vou subir. E aí, pá, aparece aparece 3 salas... que não tem caminho pra subir. Aí você, porra, me fudi e fechei esse caminho. Aí você só tem mais um caminho lá do outro lado, que você vai gastar uns 15 passos pra chegar, pra tentar subir. Aí você vai lá, mesma coisa, o jogo te dá 3 salas que fecham. E aí você não tem mais como progredir, sabe? Eu acho que ele podia ser mais amigável nesse... Ou ter um timer lá de depois de tantas horas, esse malandro tá travado, meu Deus, ele não avança. Ou ter mais polimento de novo, olha aí o meme, pra manter gostoso de jogar. Porque chegou uma hora que só a sua curiosidade não tá sustentando, mano.
É, tipo, pra mim tava meio assim.
Eu sei que tem que pegar as 8 chaves lá debaixo do santuário. Mas e aí? Eu vou ter que jogar mais 500 horas pra conseguir pegar todas? Não tô na vibe, não.
E é uma experiência que vai ser muito diferente pra cada um nesse sentido, assim.
Sim.
É um negócio meio roguelike, né?
Ele é bem roguelike. A estrutura dele é de um roguelike, né?
Um roguelike em primeira pessoa.
É, só que não tem... Só que é de puzzle, né?
A ordem do aparecimento das salas é diferente de cada jogado. O cassino, por exemplo, apareceu pra mim 3 vezes até hoje. E eu já tô no dia 100. Então eu fiz 100 runs pra ver uma sala 3 vezes. A sala Lady Shift Room lá, Felipe, sei lá qual que é o nome.
Lady Ship Chambers.
Ela também apareceu 2 vezes
eu até hoje. Eu vi ela 2 vezes também, é.
Em 100 jogadas, eu vi um bagulho 2 vezes, juro. É esse nível de raridade das salas.
Caralho.
E aí, filho, é isso. Tipo, eu acho que ele podia ter um... Ele podia, depois de um tempo, se tornar um jogo mais amigável do que ele é.
O negócio do cartão é um negócio que me incomoda muito, porque...
Pô, tem uma sala que só são 6 portas fechadas com cartão.
É, e aí, tipo, eu não tenho cartão, acabou.
Acabou, exatamente.
Tem que resetar
tudo. Tem um item que eu achei ontem, pela primeira vez, que ele fala assim, é um reloginho, eu achei na torre. Aí ele fala assim, agora você não gasta nada pra abrir nenhuma sala e tá tudo aberto. só que ele dura um minuto. Tipo assim, é o puta item foda, só que dura pouco tempo, e a hora que eu peguei, foda-se, porque eu não tinha nenhuma sala fechada. Então o que, que seria bonito, por exemplo? É forçar aquela sala lá que só tem as portas do cartão, ou aquela sala que tem 7 portas fechadas, e ter esse item. E, porra, depois de 100 horas de jogo, será que eu não mereço isso, não?
Ele combinar isso, ele entender isso,
E aí é isso que eu falei. Eu passei 100 dias do jogo, e ontem eu achei esse caralho desse reloginho pela primeira vez, mano. E não me adiantou de nada. Tipo, claramente é um item mega raro, porque ele dá um benefício bom pra caramba, e não adiantou de nada. Tipo, eu não... Foda-se, eu só vi o tempo passando e... Beleza, segue a vida. Então, assim, ainda é o meu jogo do ano, ainda é um baita jogo. Eu acho que vai estar indicado lá no Game Awards os melhores jogos do ano. Não duvido nada de ganhar, dependendo de quem foi indicado. Mas ele podia, na minha visão, tendo experiência com outros jogos, ele podia se tornar mais amigável com o passar do tempo.
É, eu acho que ele chega perto de...
Da perfeição.
É, de ser um 10 de 10 mesmo, assim, de ser um 99 vidas, sacou? Ele chega muito perto.
É, e são coisas que podem ser arrumadas com patches, né?
Isso.
Esse negócio de ficar crashando, isso é o que eu falei, cara, é ajuste. Mas, porra, lança um patchzão, recebemos muitas reviews da comunidade, pipipi, tá difícil demais. E aí eu acho que ele vai virar 10 de 10. No momento, pra mim, ele seria, sei lá, 98 vidas.
É, eu acho que ele ainda é muito elusivo também, ainda. Podia ser um pouco menos em algumas coisas. Alguns puzzles são umas coisas meio... Sei lá, tem um puzzle que é você pensar em palavras que tenham o mesmo...
Ah, importante isso, Felipe. É um jogo que só tem em inglês.
É.
E, infelizmente, eu acho que é impossível de ter ele em português, cara. Porque é muito trocadilho com as palavras e o que as palavras significam e como elas se correlacionam.
Tem umas dicas que são tipo uns poemas, sacou? Que foram escritos pra fazer as dicas dos puzzles. Como é que você traduz isso assim, né?
Não, rima, pô. Tem palavra que rima uma com a outra.
É, tem puzzle que é sobre rima, tem puzzle que é sobre, sei lá...
Música.
É, meio difícil ele não ter em português, ele não ser em inglês,
Se
né?
em inglês, com as palavras se conversando, já tá assim, imagina traduzir isso, cara. Vai perder muita coisa. E aí a galera que jogar não vai entender nada. Mas é um baita jogo. Souber o inglês do Borat, dá pra jogar. Não é nada muito rebuscado também.
Muito bem, gente. Fechamos mais um bônus 99 vidas. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Evandro de Freitas.
E esse foi o 99 vidas bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.
That's what I said now.